Muito bem, no debate das 10 de hoje, vamos falar sobre o saneamento global que está sendo realizado em Afogados da Engazeira. A partir de agora, se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, pode ligar 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo que é o www.radiopajeu.com.br. Estamos recebendo representantes da Beck de Souza Engenharia Limitada, a doutora Gabriela Lisboa, que é bióloga, e o Dionísio Júnior, assistente social e técnico do saneamento, empresa gerenciadora das obras da MAF. Doutora Gabriela, inicialmente, bom dia, e como é que está sendo, para que as pessoas possam entender, como é que está sendo feito esse projeto do saneamento global em Afogados da Engazeira?
Bom, esse projeto está sendo feito em duas etapas. Existe a etapa da instalação da rede condominial, que são feitas nas calçadas, e da rede coletora, que vai no meio da rua. Então, essa que é feita na calçada, ela vai receber o esgoto do morador. E a que está sendo feita na rua, que é a rede coletora, essa é ao final da rede condominial, que é essa que está sendo feita na calçada, será repassado para essa rede coletora, que é feito no meio da rua. Então, a obra hoje, ela está em 25% concluída, né? Ela é feita com recursos do governo federal e a pretensão para término da obra é em dezembro de 2014, que pode se prolongar um pouco mais, porque assim, a gente faz um planejamento, mas às vezes pode haver alguma complicação ao andar da obra, né? Com a continuidade da obra. Existem algumas pendências que ficaram no ano passado, que as pessoas ficaram muitas calçadas sem fazer, muitas ruas sem pavimentar, mas no início agora do ano, todas as pendências de calçada já foram concluídas, só ficou faltando mesmo a parte de pavimentação. Já foram contratados mais funcionários pela MAF para cumprir essas pendências. Então, falta pouco, só falta a parte de pavimentação mesmo.
Nós poderíamos dizer que... Qual o tipo de solo que Afogados da Engazeira está sobre esse solo? É um solo mais rochoso? É um solo que tem mais terra? E qual é a diferença desses solos aí em termos de agilidade das obras?
Olha, essa parte técnica da obra mesmo, eu não tenho como te responder, porque eu só sou da parte socioambiental. Então, essa parte técnica mesmo, eu não tenho como te responder, mas eu vou anotar a pergunta e, posteriormente, eu trago a resposta para você.
Bom, Dionísio Júnior, como é que é feito esse mapeamento nas ruas? Por exemplo, por onde vocês começaram esse saneamento? Onde é que vai terminar? Como é feito esse mapeamento? Bom dia, Dionísio.
Bom dia, Aldo. Bom dia, meu colega aqui de trabalho, Gabriela. E bom dia, ouvintes na Rádio Pajeú. Aldo, no caso, a gente iniciou a obra praticamente no São Cristóvão, né? E do São Cristóvão a gente vem descendo aí os bairros, estamos aí como a doutora Gabriela me informou, no caso 25% da obra já concluída, e nesse caso aí a gente vem, a própria MAF, ela vem verificando de início onde é terreno natural, que no caso são terrenos que são mais fáceis de ser escavados, e para a gente deixar por último, normalmente, aonde é esse caso nos terrenos mais com rochas e calçadas, já, no caso, já feitas, né, suas calçadas. Então, no máximo, a gente vem seguindo, tentando fazer o mais rápido, porque a gente está com um número, né, de profissionais já trabalhando na empresa, pegando essas áreas mais de terreno natural, que ele nos fala que, no claro, seria dizer de terra, no caso, onde as calçadas que ainda não foram pavimentadas em si.
Bom, doutora Gabriela, como é que tem sido o contato com a população? Porque a gente sabe que toda obra causa transtorno, principalmente essa questão do saneamento. Como é que a empresa, a MAF, juntamente com vocês, tem feito para conscientizar a população de que vai haver ali a questão da obra sendo realizada, vai causar algum transtorno, mas que é uma obra necessária?
Sim, em relação ao transtorno, todo mundo sabe que uma obra como essa não tem como não causar transtorno para a população. Até porque, como eu falo sempre nas minhas visitas, quando eu converso com a população, não tem como a gente colocar uma encanação nova, fazer um novo sistema, sem causar poeira, sem abrir rua, né? A população também tem que entender um pouco isso, mas é temporário. O benefício fica para sempre e o transtorno é temporário. E a gente está tentando minimizar o máximo. Já o contato com a população, a gente está fazendo visita porta a porta, conversando com essa população. Às vezes não dá tempo de ir em todas as casas, às vezes os moradores também estão ausentes, mas a gente está planejando fazer folders para informar melhor essa população. Também estamos pretendendo fazer reuniões com líderes de comunidade para que eles tragam as próprias dúvidas, as próprias reclamações para que sejam repassadas para a Compesa. Nesse mês de fevereiro, nós estaremos colocando à disposição um telefone e uma pessoa só para receber essas reclamações da população, que vai ser feita lá no escritório da gerenciadora. Então, tudo isso vai ser regularizado de fevereiro a março. Porque a gente começou a trabalhar, a gerenciadora começou a trabalhar aqui no início de novembro. Então, a gente está se organizando ainda para poder atender a população como um todo. Porque essa entrevista porta a porta, só eu e Dionísio, fica muito... como é que se diz?
Seria uma equipe pequena para atender a demanda, né?
Isso, seria uma equipe pequena para atender tanta demanda. Mas a gente vai fazer palestras em colégios, queremos fazer com que também associar o pessoal da saúde, o pessoal da área de endemias, para que eles nos ajudem a divulgar a importância do saneamento para a cidade.
Dizendo que o ouvinte pode ligar pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo, que é www.radiopajeú.com.br. Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia. A ligação foi para o espaço, o ouvinte volta a ligar para tirar sua dúvida. Hoje no debate a questão do saneamento global com a doutora Gabriela Lisboa e Dionísio Júnior. Vamos... Tem alguma dúvida aí, Michele? Bom, Dionísio, em relação... Onde o saneamento está passando. Vamos colocar aqui São Brás, onde foi feito o saneamento. Mas a gente sabe que Afogados da Engazeira é uma cidade que cresce a cada dia que passa. E uma nova construção ou novas construções estão sendo realizadas. O que é que o responsável por essa obra deve fazer para que o saneamento seja encaixado nessa rede já existente?
Aldo, num caso, esses condomínios, inclusive, tendo, você observa ali no São Brás, tem um loteamento praticamente que de casas por trás da igreja do São Brás, né? E a gente fez todos, inclusive até casas novas, né? A gente tenta informar a população, principalmente esses que estão fazendo casas agora, que coloquem sua rede de esgoto voltada para a frente do lote, né? Ou tente nos procurar no caso a MAF, que está fazendo essa obra, para tomar informação se já foi feito o mapeamento no caso da sua rua. Né, para observar se foi na frente do lote ou se caiu no fundo do lote. No caso, pode acontecer, dependendo da inclinação da casa, onde está. Como a gente tem uma rede de esgoto que está sendo feita, uma grande porcentagem dela praticamente por gravidade, então aí eu peço aí aos donos de lotes que estão fazendo aí, que tentem se informar, no caso, com a Compesa, entrar em contato, para saber se há viabilidade econômica para poder levar, né, esse saneamento também para aquele novo lote, né? No caso, novas casas. Mas os que estão fazendo, a gente vem praticamente aí através do governo municipal, do senhor Patriota, a gente também veio colocando quase todos, né, nessa obra. Ele não quer deixar nada. Agora, os que tem agora, que estão fazendo, é que devem procurar a Compesa para tomar informação, para saber de fato se é viável ser feito, no caso, agora, né? No caso que eles estão aprontando.
Inclusive, terrenos baldios, terrenos que loteamentos, inclusive a gente já está colocando a rede condominial nesses locais, já vai ficar pronta. Pelo caso da pessoa vier a construir alguma casa, já está pronta a rede.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É João Firmino, aqui do bairro São Francisco.
Diga, João.
Sabe o que é? É que eles quebraram a calçada para fazer, aí não arrancaram a cerâmica toda, só arrancaram só o meio, onde vai passar a tubulação. Aí eles vieram para colocar outro piso, e em vez deles arrancar o restante, eles colocaram por cima. Está todo soltando e todo quebrando, porque fica fofo embaixo. Eles colocaram uma massa de cimento, que nem reajunto não foi, colocaram a massa de cimento comum e a minha calçada está toda estourada. E aí eu digo, eu vou procurar alguém para ver isso aí, porque eles não acharam desse jeito, né?
E aí vocês estão esperando a equipe para resolver esse problema, é, João?
Eu estou esperando alguém que vá lá ver o serviço. Porque o rapaz, quando já estava fazendo nas calçadas da frente, eu falei, chamei ele falou, vou ver até hoje. Ele voltou, acabaram o serviço deles e foram embora e lá ganhou na mão.
Dionísio, tem uma pergunta para ele, é, Dionísio?
Seu João?
Sim.
No caso, o senhor está informando que eles colocaram a cerâmica por cima da cerâmica que o senhor já tinha, é?
Isso. Foi assim, a cerâmica já tinha. Eles não arrancaram ela toda para passar a tubulação, entendeu? Aí eles encheram de massa até nivelar, encheram de cimento, e colocaram outra cerâmica por cima daquela cerâmica minha que já estava. Aí eu até perguntei para ele, não, mas fica bom. Nada, não ficou nada bom, está toda estourada, toda quebrada, se vocês quiserem ir lá ver, na rua Pedro Canto da Silva, número 318.
338, é?
318.
318, rua Pedro Cândido da Silva, bairro São Francisco, não é?
Isso, bairro São Francisco.
João Firmino, muito obrigado.
Nada, eu que agradeço.
Doutora Gabriela, o que é que pode ser feito aí?
Aproveitando essa reclamação, todas essas pendências que forem acontecendo com relação à cerâmica, com relação ao cimentado, que a calçada afundou, que a calçada cedeu, quando a gente vai estar disponibilizando o telefone, como eu já falei, enquanto não tiver o telefone disponibilizado, vocês procurem a MAF para fazer essa reclamação. Enquanto a gente não disponibiliza, ou a gente em campo mesmo, vocês podem procurar, a população pode procurar a gente para fazer essa reclamação.
Tem um local específico, doutora, que possa procurar algum endereço?
A gente está com um escritório ali, em frente ao tiro de guerra, número 599. Nosso escritório se encontra lá. Pode procurar a gente lá, mas normalmente a gente está trabalhando mais em campo. Mas, como eu falei, em fevereiro a gente vai ter uma pessoa só para atender essas reclamações, anotar e a gente verificar. Essa reclamação que foi feita, a gente vai passar para a MAF. Eu gostaria que a população não se preocupasse, porque tudo que foi feito de errado, alguma coisa que aconteceu, que ficou pendente, que aconteceu com a calçada, que foi feito e mas ficou ruim, ou então afundou, ou então como foi a reclamação desse rapaz, não se preocupe, porque vai ser consertado novamente pela MAF. Certo.
Tem gente ligando. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Aqui é Vicente de Paulo Oliveira, aqui do São Brás.
Diga, Vicente.
Eu queria fazer uma reclamação sobre a empresa que está botando o saneamento, sabe?
Sei.
É que o meu cano que está usando já o esgoto, a fundura é 1,30 e a empresa botou os canos com 80 por cima dos canos. Como é que eu vou usar esse saneamento?
Doutora?
Já fui
olha,
na empresa.
É o seguinte, a gente, quando a gente elaborou o projeto, né, a sua rede que você está utilizando, a rede agora que o senhor utiliza, sim, ela não vai ser mexida. Então, o que é que vai acontecer? A gente está instalando uma nova, que só poderá ser utilizada ao final da obra, certo? Sim. Então, não irá prejudicar a sua rede antiga, que ela vai ficar funcionando normalmente, o senhor vai ficar utilizando ela até o final da obra. Então, sim, quando a obra for concluída, é que serão feitas as ligações do seu esgoto com o sistema de esgotamento sanitário, certo?
Certo. Se for assim, tudo bem. Agora, porque o meu cano está mais baixo do que os canos que botaram.
Eu sei. Mas isso aí vai ser resolvido, essas pendências, elas serão resolvidas. O tipo de ligação, como vai ser feita essas ligações, vão ser feitas ao final da obra e vão ser divulgadas. A Compesa é quem vai se responsabilizar por essa parte, tá certo?
Agora, então, doutora... Sim, pois não.
Então, o senhor não se preocupe que vai ser feito direitinho na sua casa.
depois de concluída toda a obra do saneamento através da MAF. E aí, no meio de todo esse saneamento que existe hoje em Afogados da Engazeira, dessa rede de esgoto, tem um local ali que está dentro do projeto que se enquadra no que a MAF está dizendo. Essa rede antiga poderá ser utilizada ou tudo vai ser anulado e somente essa nova da MAF?
É o seguinte, a gente está implantando o sistema de esgotamento sanitário por um motivo. Porque o sistema antigo que a gente tem vai para quê? Para o rio Pajeú, né, poluindo o rio, ou então para esgotos a céu aberto, que existem muitos aqui em Afogados. A população ela só se preocupa com uma coisa. Ah, o esgoto saiu da minha casa, tá tudo bem. Mas a gente tem que se preocupar com o que esse esgoto leva para o meio ambiente. Né? Então, no caso, ele está poluindo o rio Pajeú e os lugares onde a gente mora mesmo, vizinhos. Isso atrai o quê? Todos os tipos de doença, como leptospirose, ascaris, vários tipos de protozoários, vários tipos de parasitoses. Então, a gente, né, isso é uma coisa boa para a população. Então, esse sistema antigo, a população vai ficar usando até o dia de conclusão do sistema de esgotamento sanitário. Por quê? Por que que é bom esse sistema novo, na verdade? Esse sistema novo, ele vai recolher todo o esgoto de Afogados e ele vai enviar para as bacias de tratamento, onde todo o esgoto será tratado da forma que a gente conhece, fezes, águas de pia, de banheiro, onde esse esgoto será todo tratado e essa água tratada, ela vai voltar para o rio Pajeú, não causando prejuízo nem para a população, nem para o rio. Então, isso com o tempo, ou se algum pessoal do governo se interessar, esse rio poderá até ser renovado, né? Fazer um projeto de despoluição desse rio, para que futuramente a população possa desfrutar novamente desse rio.
Nós vamos ter quantas caixas coletoras em Afogados tratando desses resíduos?
Se eu me enganar, mais ou menos são 7 bacias de tratamento.
7 bacias. E aí vão tratar e essa água que vai voltar para o rio vai ser uma água
limpa. Totalmente limpa.
Agora me tire uma dúvida, há uma preocupação que um dos grandes poluentes do rio Pajeú, que é o principal rio aqui da nossa região, são a questão dos matadouros. Esse sangue de animais que é jogado dentro do rio. E aí, como é que vai proceder?
Então, esse problema já não é mais
da MAF.
Da gente. Não é mais do sistema de esgotamento sanitário. Isso seria um problema que teria que ser resolvido com a prefeitura daqui. Né? Já que a gente faz o sistema de esgotamento sanitário, lembrando que esse sistema de esgotamento, ele só vai receber esgoto. Ele não vai receber água de chuva, somente esgoto da casa. Né? E eu peço também a consciência da população, que eu sei que tem muita gente que ainda não tem nem o sistema antigo de esgoto que tinha aqui, tem instalado na sua casa, que o esgoto vai para céu aberto perto da sua casa. Eu peço a essas pessoas que não façam ligação antes do término da obra. Por quê? Porque essa obra, ela é toda interligada. Então, se você faz uma ligação no sistema, antes do tempo, antes de terminar a obra, vai estourar na casa do vizinho. Então, vai causar problema para o vizinho e para a gente. Então, no caso, tem que esperar a obra toda ser concluída para o sistema funcionar bem. Porque, como eu falei, é todo interligado. Então, eu peço novamente para a população não fazer ligação antes que a obra esteja concluída.
Telefone continua aberto pelo 3838-1213 ou pelo nosso painel interativo que é www.radiopajeú.com.br. Dionísio, quais são as maiores dificuldades enfrentadas ainda pela empresa na realização desse saneamento?
Olha, no caso, Aldo, a dificuldade que eu vejo aí, muitas vezes, é tipo do caso, muitas vezes, o morador. Né? Porque o morador, muitas vezes, ele não entende qual é a finalidade dessa obra? Tem gente que me pergunta, quando a gente está fazendo as visitas, diz, mas rapaz, mas já tem aqui, já tem um esgoto, meu esgoto está passando por aqui, meu esgoto está por trás, né? Algumas ruas dizem, seria até mais viável para vocês, vocês simplesmente já aproveitarem de todo mundo dessa rua e fazer uma ligação só. Mas a gente tem que dizer, deixar bem claro para a população, que no caso dessa rede está sendo colocada na frente do lote, porque houve um estudo, né, e uma demonstração que, no caso do esgoto, ele sendo feito na calçada, ele tem mais de 20 anos de vida útil. E na questão de manutenção do próprio esgoto, é bem mais fácil ser feita essa manutenção, porque simplesmente abre uma caixa, abre do outro lado e já verifica se está entupido de qual lado seria. Eu, essa semana, tive até um exemplo ali na Rua da Felicidade, tem Geraldo, que é Geraldo Construção. No caso lá, devido a um entupimento do esgoto, praticamente abriram quase 30 metros do asfalto para tentar descobrir aonde estava, no caso, esse estouro no cano. Aí até o seu próprio Geraldo, conversando comigo, ele disse, Dionísio, agora estou vendo a importância que é exatamente de ter esse novo esgoto, da maneira que está sendo feito, a viabilidade dele. Então, não haveria, nunca aconteceria de ter que quebrar a calçada toda para procurar um vazamento. Seria mais bem prático da maneira que está sendo realizada. Então, as dificuldades mesmo que a gente observa é quando eles batem em querer dizer que, para não quebrar minha calçada, não quebrar minha cerâmica, mas a população tem que entender que isso é feito por bem de todos. Se eu boto na pavimentação dos carros que estão passando, acontece muito estouramento. Né? Então a gente está tentando fazer a coisa boa, vai ser uma coisa que aí vai ficar, vai ser boa para toda a população. Né? Então é bom para todos. Isso aí é o que veio para ficar. E aí vamos aí pedir à população que tenha compreensão e saber que tudo que está sendo feito é para o bem deles mesmos.
Vamos para o telefone mais uma vez. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Rosa Maria Balbino. Aqui é na rua Maria Leopoldina. Que ficou, eles fizeram a calçada, que é da minha calçada, e fizeram um negócio aqui, e ele ficou entrando água para dentro de casa. A água volta para dentro de casa. Era igual com piso, a cerâmica, saindo de fora, de dentro para fora, sabe? Aí agora está voltando a água.
Qual o número da sua casa?
É 78.
78, é bairro São Francisco,
né? É bairro São Francisco, rua Maria Leopoldina.
Dionísio?
Eu já reclamei a eles, eles disseram que vinha ajeitar e até hoje não vieram. E entrando água para dentro. Quando chove, dá uns pinguinhos de chuva, já junta água no pé do portão, entrando para dentro. Eu boto um pano. Mas não era assim.
Sei, para ficar mais fácil aí para o pessoal localizar. Repete o teu nome aí, por favor.
Rosa Maria.
Rosa Maria.
Aí é em frente a Rominho Nazário.
Em frente a Rominho Nazário. Dionísio, o que pode ser feito aí pela Dona Rosa?
Dona Rosa, bom dia. Eu quero dizer à senhora, Dona Rosa, que eu já peguei aqui os dados, no caso da residência da senhora, e vou passar ainda hoje mesmo, vou passar lá em frente para me dar uma olhadinha, só me mostrar o que de fato está acontecendo. E vou repassar isso aqui para a empresa MAF. E se for verificado que de fato é um erro mesmo da questão da obra, não se preocupe, eles vão refazer para ficar o melhor para a senhora, que a gente não quer criar transtorno. A gente, na verdade, quer fazer uma coisa por bem e que seja bem para a senhora também.
Doutora Gabriela, tem um tempo para a repavimentação dessas ruas por onde o saneamento está passando?
Então, das ruas são 30 dias, 15 dias para começar a fazer, que é o tempo que a gente leva para esse solo compactar depois que é colocado os canos, e 30 dias para a gente fazer essa repavimentação da rua. Então, esse 30 dias é o tempo de cura do pavimento. Eu peço à população que respeite o tempo de cura do pavimento, porque a gente coloca placa, impede com pedras do pessoal passar, e eles continuam passando. Então, se vocês continuarem passando por onde a gente está recuperando, já recuperou, e não ainda obteve os 30 dias de cura, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que ficar voltando a esse lugar para sempre refazer, e o tempo vai demorar mais tempo para ser concluída a obra, né, naquele pedaço. A questão das cerâmicas e a questão da reposição do cimentado, a MAF já contratou mais funcionários, em torno de 20 dias após quebrar a sua calçada, eu estou dando 15 dias, é o tempo, ou 20 dias, o tempo máximo, entendeu? Para passar o cimentado. Já a cerâmica, o que será consertado da cerâmica? O que foi quebrado. Então, a faixa que foi quebrada vai ser consertada. Ah, mas quebrou uma faixa, mas avariou algumas cerâmicas próximas. Essas cerâmicas próximas também serão recuperadas. Por uma cerâmica igual ou similar. Por quê? Por conta, a gente tenta achar igual, mas tem cerâmica, é uma coisa que ela muda muito. Hoje ela fabrica, amanhã ela não fabrica mais. Então, existe essa dificuldade. Então, eu não tenho como prever um tempo para a gente recuperar. A gente está indo atrás dessas cerâmicas para fazer essa recuperação o mais rápido possível.
Tem gente ligando. Alô, bom dia.
Bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Leda do São Brás.
Diga, Leda.
Ô, Aldo, aqui na Travessa 1, aqui no São Brás, em frente à minha casa, nessa rua, eu acredito que já foram feitas toda essa parte do calçamento. Então, na minha porta, ficou ainda sem fazer essa parte do calçamento. Eles fizeram a calçada, eu falei com a pessoa responsável, nós vamos fazer. Então, já está com mais de 15 dias, já foram feitos os pedacinhos que ficaram da calçada, porque se de repente chover, vai estragar o calçamento, aí vai ser um prejuízo maior. Então, eu queria assim, que você conversasse aí com o pessoal responsável, para eles me dar uma olhadinha e resolver fazer esse pedaço que ficou do calçamento em frente à minha casa, que é cheio de tato, cheio de terra, mas não foi feito.
Dionísio, o que é que pode ser feito aí em relação à Leda, lá no São Brás?
Bom dia, Leda. Leda, no caso, a gente já anotei aqui também, vou passar ainda hoje aí, para você me dar mais informação aí, para me dar uma olhada, e vou repassar diretamente para a empresa, já verificando se houve um erro, a gente retornará com a empresa para o local e será feito o mais rápido possível, o mais breve.
Bom, doutora Gabriela, a gente tem observado nesse saneamento antigo, no atual que está funcionando em Afogados, Angazeiro, vai passar a ser antigo a partir do momento que o novo estiver funcionando. Alguns estouramentos provocados através de árvores. Tem algumas árvores que elas têm uma penetração muito profunda na terra e tem provocado estouramento do saneamento. O que é que a empresa tem feito aí para evitar que no futuro esse novo saneamento não venha sofrer esse tipo de estouramento por causa dessas árvores?
Bom, como eu falei anteriormente, essa pergunta eu vou...
Seria para o pessoal da
seria
mais
para
técnico.
O pessoal mais técnico, tá certo? Então, a Dionísio vai anotar para a gente depois repassar a resposta para cá.
Nil, no caso, quando você fez essa pergunta do caso para a Gabriela, já se foi verificado, eu tive uma conversa só com o senhor prefeito, patriota, e há um estudo para verificar a possibilidade da gente implantar tal daquele do ninho, né? De uma nova planta aí para a população. Porque a gente sabe que existem umas plantas aí que elas realmente, a maneira como elas na raiz delas, elas vão para as laterais, elas vão procurando exatamente água, que é o que acontece nessa cor. Mas já está se havendo um estudo para ver se, porque existem certas plantas que, no caso, ela desce somente na vertical. Ela não abre na lateral. Então, aí, nesse caso, está se havendo esse estudo e estamos aí, na prática, esperando para ver a viabilidade, né, de conseguir essas mudas para, de fato, ser implantada. Né, e conversar, antes de mais nada, também ter essa conversa com a população.
Bom, doutora, o Jânio, ele é lá do bairro Planalto. Ele está querendo saber quando é que inicia os trabalhos no Planalto, só para a senhora se basear. Planalto fica ali entre a Cagep, bairro São Francisco e bairro da Ponte.
Então, a gente faz uma programação mensal que a gente recebe da MAF. Eu não sei te falar quando que vai ser iniciado lá, porque a gente está fazendo primeiro a parte mais, como Dionísio falou, a parte que tem mais terreno fácil de fazer, né, que são esses terrenos naturais, para poder ser iniciado em outros lugares. A gente, essa parte central, essa parte mais central daqui de Afogados, a gente vai deixar normalmente por último, que vai ser a parte mais complicada de se fazer por conta do terreno, da questão da feira também que tem, porque vai interromper um pouco né, essa movimentação aqui no centro. Então, essa aí não, assim, certinho não tenho como te falar, porque a gente está trabalhando por bacia, a gente dividiu Afogados por bacia, a gente está trabalhando pelas bacias. Então, a MAF, ela passa uma programação para a gente semanal, mas até agora dessa parte aí não foi repassado nada para a gente.
Pode ter área aí ou já teve que vai ser necessário o uso de explosivos?
Provavelmente não. Todas as áreas, a maioria das áreas que foram feitas aqui são retiradas pelo...
A retroescavadeira?
Não. Existe um nome técnico que a gente usa. Como é o nome, Dionísio? É um maquinário mais pesado, popularmente chamado de picão, que é um rompedor, na verdade, que ele fica utilizando, que ele vai rompendo, né, esse material. A gente não tem pretensão de uso de explosivos.
Assim, foi muito utilizado também nas obras da adutora do Pajeú, esse tipo de equipamento. Estamos de volta com o Debate das 10, hoje falando sobre o saneamento global, com representantes da empresa Beck de Souza Engenharia Limitada, empresa gerenciadora das obras da MAF, do saneamento global aqui em Afogados, em Gazeira, Dionísio Júnior, assistente social e técnico de saneamento, e a doutora Gabriela Lisboa, que é bióloga. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, pode continuar ligando 3838-1213 ou pelo nosso painel interativo, que é o www.radiopajeú.com.br. Bom, doutora, de alguma forma o saneamento tem atrapalhado a questão do abastecimento d'água em Afogados, em Gazeira? Tem havido muitos estouramentos dos canos da Compesa devido à escavação para a passagem do saneamento?
Não, o que acontece muito, que a gente já está meio que solucionando esse problema, é que às vezes não tem como a gente evitar, quando a gente vai quebrar a calçada, às vezes estoura algum cano de água, né? Só que como aqui tem um rodízio de abastecimento, a gente liga no mesmo dia, conserta no mesmo dia. Só que não tem como a gente verificar se ficou correto se não tem vazamento, esse reparo que a gente fez. Então, muitas vezes, o que é que vai acontecer? Quando chegar a água, poderá ser que cause algum vazamento. Então, o que é que eu peço à população? Causou um vazamento, procure a MAF, no escritório da MAF, e refaça uma reclamação lá, porque eles vão lá consertar.
Dizendo que você continua participando pelo 3838-1213 ou então pelo nosso painel interativo, que é www.radiopajeú.com.br. O José Carlos Martins, ele lembra que tem um lado positivo do saneamento, que vai tratar o esgoto, mas tem um outro lado em que a população pagará taxa pelo serviço. Está querendo saber se procede ou não essa informação da taxa pela rede de esgoto.
Sim. A taxa será cobrada, mas vai ser cobrada uma taxa, mas é pelo benefício que você vai ter na sua casa, né? Então, eu comparo muito assim, que existem muitas cidades que gostariam de ter a oportunidade que Afogados está tendo, de ter a cidade toda saneada. Tem a parte importante. Quem não gostaria? Qual é a cidade que não gostaria de ter a sua cidade limpa, 100% saneada, com tudo? Vai existir um aumento, né? Vai existir uma certa cobrança, mas isso aí a gente, né, tem que considerar o benefício, não só esse acréscimo, né, na conta.
A Ana Paula, ela está dizendo que na rua em que ela mora, eu li aqui rapidamente o e-mail dela, mas acho que ela acabou não colocando o nome da rua, seria interessante, mas vamos lá. Na rua dela fizeram os reparos nas calçadas, mas na calçada dela fizeram um serviço mal feito e tem uma rampa para a garagem. E o trator, quando estava limpando, arrancou mais da metade. E aí vieram refazer, não foi feito da forma que era para ter sido feito. É interessante que coloque a rua, porque fica difícil de identificar só com essa referência, não é, Dionísio?
É, Aldo, no caso a gente pede à população que entenda, no caso eu e a doutora Gabriela, a gente faz essa parte de fiscalização mesmo para verificar se de fato, da maneira que eles nos mostram, a MAF nos mostra, dizendo que foi feito, para, claro, para eles receberem também. Então, nesse caso, Ana Paula, eu peço a você e a todos os moradores dos quais já foi feito a reposição, já consertaram suas calçadas, se observar que está havendo afundamento, se houve, se não está de acordo da maneira que estava, pode nos comunicar, pode informar, no caso, a Compesa, no caso, a partir de fevereiro a gente vai ter uma ligação, mas também se me ver, pelas andanças que eu estou passando de casa em casa, e a doutora Gabriela também, pode, no caso, nos chamar, informar que a gente vai verificar, e vendo que houve, de fato, um erro, né, nesse reparo, a gente vai solicitar de imediato que a MAF faça esse reparo, porque a gente tem que entender que a gente quer que deixe, de fato, do jeito que a gente encontrou, incluindo também essa questão da sua rampinha, porque a gente vai deixar tudo nos conformes.
A Maria Helena está dizendo que na rua Dom Padilha fizeram em outubro o saneamento. Gabriela, a senhora frisou que o prazo máximo é de 20 dias para fazer esse trabalho de reposição. E até hoje nada disso foi feito na rua. Como explicar? Pergunta ela. Rua Odom Padilha, bairro São Francisco, Maria Helena.
Então lá ela foi feita em outubro, isso?
Isso, outubro.
E agora ela não fala o que é que foi, qual é o reparo que está faltando, ela fala?
Ela está dizendo que está faltando cimentar.
Cimentar. Então, como eu disse, eu recebi hoje, eu conversei com o pessoal da MAF, eles me falaram que todas as pendências já tinham sido cumpridas. Então, eu volto a avisar, alguma pendência que não ficou cumprida, como essa, né? Então me passe o endereço, já que está o endereço aqui, a gente vai verificar e repassar para lá, e eu vou pedir para que eles façam esse reparo o mais rápido possível, né? Porque a gente está aqui para isso. Às vezes a MAF, ela não viu essa pendência, ou então passou despercebido. Então, a gerenciadora está aqui para isso mesmo, para a gente fiscalizar alguma coisa que não foi feita ou deixou de fazer. Só que eu preciso também, a gente não tem como fazer visita nas casas e atender e procurar também essas pendências que ficaram faltando. Então, essa interação da população com a gente é muito importante para que a gente consiga ir atrás dessas pendências para elas serem todas recuperadas. Então, se ficou faltando alguma coisa, por favor, quem ficou faltando alguma coisa, pode procurar a gente. Eu já dei o endereço, que fica lá em frente ao Tiro de Guerra, é uma casa de esquina, não tem emblema de escritório ainda, mas você pode procurar a gente lá, ou a partir de fevereiro a gente vai divulgar um telefone para vocês fazerem essa reclamação. Então, caso ficou alguma pendência que a gente não viu e que a MAF não fez, nós vamos lá fazer o comunicado a ela para que ele seja consertado o máximo de tempo, no menor tempo possível.
Tem gente ligando para falar. Alô, bom dia. A ligação foi para o espaço, ouvindo de volta, a ligar pelo 3838-1213 ou então participando pelo nosso painel interativo. O ouvinte continua ligando. Alô, bom dia.
Alô, bom dia, Aldo.
Quem fala?
É Miguel de Jesus, aqui do bairro Planalto. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí.
Sim, diga, Miguel.
Olha, porque Jânio ligou ainda agora, eu escutei você falando aí sobre uma ligação que Jânio fez, perguntando quando era que começava a colocar o esgoto aqui no bairro Planalto.
Isso.
Aí você fez a pergunta a mim aí. Ela respondeu, eu não entendi, ela respondeu como se fosse o bairro aqui, fosse no centro, fosse asfaltado ou calçado. Só que nesse bairro que a gente mora aqui, é o bairro 0800, não tem nada. Sabe como é nada? Não tem saneamento, não tem calçamento, não tem asfalto, não tem nada. Aí eu tenho certeza que aqui era mais fácil fazer. Está entendendo?
Sei.
Porque se não tem nada, só tem as casas, estava mais fácil fazer esgoto. Então, eu gostaria de saber quando era que iam começar aqui.
Olha, o senhor fica despreocupado, porque 100% da cidade de Afogados da Ingazeira vai ser saneada. Se a gente não ainda está no seu bairro, mas a gente vai. Como eu expliquei anteriormente, a gente trabalha por bacias. Então, a gente está trabalhando atualmente na bacia A, B e C, que eu acho que esse bairro Planalto não faz parte ainda, mas o senhor não se preocupe que toda a cidade de Afogados da Ingazeira vai ser feita. Não se preocupe, se não for feito, se não será feito agora, mas vai ser feito daqui para o final do ano, pode ter certeza. Tá ok?
Bom, doutora, se o morador detectar algumas rachaduras nas calçadas, o que é que ele deve fazer? Deve procurar mesmo o escritório?
Então, por enquanto, a gente, como eu falei anteriormente, não, a gente não está disponibilizando aí de um telefone, porque... Mas a partir de fevereiro, nós vamos ter um telefone e uma pessoa só para anotar essas reclamações. E essas reclamações vão ser revistas pela gente e vão ser passadas para a MAF para que sejam consertadas no menor tempo possível. Então, o morador que detectou essas rachaduras, por enquanto, enquanto não disponibiliza esse telefone, ou procure a gente no escritório, vou falar novamente onde é, é em frente ao tiro de guerra, é uma casa de esquina, de portão branco, lá é o escritório da Beck de Souza. Pode ser que não encontre ninguém lá, porque às vezes a gente trabalha em campo. Então, se não encontrar alguém lá, procure o escritório da MAF, por enquanto. Mas a partir de fevereiro, a gente vai disponibilizar esse telefone para reclamações e essa pessoa também lá, exclusivamente só para fazer essa parte, para anotar as reclamações para a gente ir atrás para resolver no menor tempo possível.
Muito bem, e assim nós agradecemos a doutora Gabriela Lisboa, bióloga, e o Dionísio Júnior, assistente social e técnico de saneamento da Beck de Souza Engenharia Limitada, empresa gerenciadora das obras da MAF. Doutora, Dionísio, muito obrigado e foi um prazer recebê-los aqui.